Na Imigrantes FM, Vozes do Município. As histórias e novidades da nossa sociedade. Vozes do Município.
13 horas e 33 minutos, a nossa tradicional vinheta já adianta, sexta-feira, dia de Vozes do Município. E antes de eu apresentar aqui e ele se apresentar também, o nosso convidado desta sexta-feira, eu aproveito para mandar um abraço para a Wanda. Está bem feliz hoje com o filho André também fazendo uma visita aí a ela, que é sempre muito querida. Ela e o Ademar, um grande abraço para vocês aí de Meleiro. Fica o nosso carinho, que estão aqui sempre na audiência junto do Clube do Ouvinte. E, como eu falei, agora eu apresento aqui a nossa voz de hoje, vem do município de Ermo. Também aproveito, antes de apresentar, e já mando um abraço, que tem também alguém já dizendo que queria estar aqui e com certeza está ouvindo aí com muito carinho. A gente gosta muito dessa pessoa, que é a Josi, e foi ela que deu a sugestão, que chegou aqui hoje para a gente ter a presença no estúdio, então, do João Emanuel. Boa tarde, seja bem-vindo.
Amiga queridíssima Dona Josiane Girardi, um beijo, um abraço. Te amo. Minha noiva, então, gente. Da outra vez que eu estive aqui, o Moro, a gente brincou que era quase namorada, virou quase noiva. Era namorada, quase noiva. E realmente, ainda estamos na quase noivos. Estamos no quase noivos. Né? Já faz um bom tempo. Daqui a pouco sai o casamento aí. Mas é isso. Te amo, amor. Obrigado pela sugestão. Tua amiga aqui também tá mandando um abraço pra ti. E é isso.
Já é uma breve apresentação de uma apresentação maior que vem agora, a nossa tradicional pergunta, né? Quem é o João Emanuel pelo João Emanuel?
Essa pergunta um pouco capciosa que faz o pessoal pensar, né? Enfim, eu no meu tempo aqui de resposta que tu fez a pergunta, parece aquela pergunta de senhorzinhos, o pessoal da meia-idade, que eu ouvi bastante na infância e na adolescência. Tá, mas quem é você? Você é filho de quem? Quem é teu avô, tua avó? Mas, enfim, é porque nós viemos pra cá em 2010. Minha família é daqui, meu pai é de São João, minha mãe é natural daqui. Ela, grande parte da vida dela, ela morou em Ermo, em Jacinto Machado. Em determinado momento, minha família foi pra Rondônia, lá pra Vilhena, e nós retornamos em 2010. Então, boa parte da minha infância eu ouvi essa pergunta e eu tô treinado pra hoje pra responder. E quem eu sou? Eu sou um empreendedor, sou um cara que batalha pra da melhor forma possível para conseguir os meus objetivos, minhas metas e para ajudar as pessoas ao redor. Enfim, no geral sou um cara legal, mas sou um empreendedor. Isso daí é um fato que não tem como a gente negar. Já veio desde pequeno e o que a turma vê aí fora, né, quem me conhece ou me viu a foto, viu a minha foto em algum flyer, alguma coisa na internet aí, sabe que, enfim, essa é a minha maior cara na rua aí, é ser um cara empreendedor.
E entre essas veias aí, vertentes do empreendedorismo, com a sua empresa, você atende algo que chama bastante atenção, não só destaque aqui na nossa região, mas aí perante ao Brasil e ao mundo, né? Sua empresa atende aí com a parte de tecnologia na balança aqui na PRF em Araranguá.
Isso. É assim, né? Só contextualizando ali. Dos segmentos ali que eu atuo, que a gente tem a empresa, da parte de informática, segurança eletrônica, a parte de TI em si, a gente também tem a parte do segmento documentalista, eu tenho um despachante em Jacinto Machado. As minhas duas empresas, a de informática e segurança que eu citei anteriormente, tem como matriz ali no Ermo. E até é engraçado esse fato. Eu fui o primeiro a colocar uma informática e segurança eletrônica no Ermo e daqui um mês, menos de um mês, se Deus quiser, vou ser o primeiro a colocar aí também a Canopus Energia Solar. A gente vai estar atendendo, então já tem uma equipe de vendedores trabalhando aí. Se você recebeu algum deles, trate-os bem, são colaboradores, são funcionários meus ali e a gente vai estar oferecendo algum serviço diferenciado. Mas para essa, só trazendo a tua resposta ali, da tua pergunta, a parte de tecnologia que tu falou que é referência aí no país, essa a gente pode dizer e podemos arriscar no mundo. Ano passado nós recebemos o ministro de transportes do Paraguai, nós tivemos também a antiga equipe do Ministério do país aqui, também esteve aqui. Tarcísio não veio, mas os outros diretores, chefes também estiveram aqui. E é através da Consilux, a empresa a qual eu tenho um contrato também ali. E a gente já vem nesse segmento já faz alguns bons anos. Eu trabalhei para o Laboratório de Trânsito de Santa Catarina em 2017 e 2018, e daí surgiu a oportunidade de ir para a Consulux, que daí essa empresa, ela abrange, ela também teve uma filial na Venezuela, na parte de construção civil, e hoje ela é referência no país em pesagem em movimento. Eu estive presente na construção das duas obras na rodovia, a PCCA, a PCBE, que a boa parte do pessoal passava lá buzinando, erguendo a mão, eu estava com um chapelão lá. Então, assim, desde a parte de estagiário, lixando aí o asfalto, até a parte documental, né? Que, no caso, o meu TCC foi sobre isso, foi sobre pesagem em movimento. Essa mudança que trouxe as competências digitais, não só para quem cuida do posto, essa parte de automação, né, que tinha uma equipe grande, foi reduzida, foi automatizada, mas também pela questão da pesagem em movimento em si, que daí o caminhão não precisa, o caminhão não precisa sair do trajeto, da viagem, perder tempo, entrar na alça de acesso do posto de pesagem, passar 5 km por hora. Nós somos referência a toda a equipe de desenvolvimento, os engenheiros ali, da parte que eu atuo juntamente deles, somos referência no país. Por quê? Porque agora o caminhão pode passar 60 km por hora em cima de um sensor, que ele converte o atrito, né, essa energia, em peso, e pode passar 60 km por hora. Não precisa perder tempo e passar 5, entrar no posto e tudo mais. Então teve toda essa automatização para ter esse controle melhor. Enfim, boa parte do que o pessoal me via lá na rodovia é sobre isso. Então, nós tivemos essa homologação no início do ano e, enfim, podem consultar aí no diário, a empresa tem essa referência. E para a América Latina, como eu disse, recebemos visitas através dessa parceria com a UFSC, com a universidade. Eu sou formado em tecnologia da informação e comunicação pela UFSC. Eu não seria a pessoa que eu sou sem a minha família, sem o estudo que eu tive na UFSC, as oportunidades que eu recebi lá através... Enfim, a gente procura também não citar, às vezes, muitos nomes para não deixar o pessoal desejar, mas a porta de entrada foi com o Fernando Espanhol ali também, o doutor, que deu essa oportunidade de estar nessa linha de pesquisa, né, de pesagem e movimento, e sobre o IASC também, que eu acabei estudando fora. Eu comentei que a gente veio de Rondônia para cá, estive no ERMO, estudei fora em Joinville 2 anos no IASC, e essas experiências foram transformadoras na minha vida. O profissional que eu sou hoje, devo muito a esse processo, a eles.
E é muito interessante saber que, às vezes, como é importante a gente estar avançando, né? Olha quantas vantagens tem aí todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento, isso, facilitando o acesso de todos. E é aqui do nosso lado, né? A gente tem que valorizar isso, que é interessante do Voz do município, de a gente reconhecer esse nosso entorno. Quantas pessoas já passaram por ali na BR-101, estão vendo o desenvolvimento da obra, vão acompanhar a rotina, apesar que algumas pessoas não gostam, né? Porque traz aí tudo que tem cobrança às vezes, mas é algo fundamental, porque também quando passam depois e vê uma estrada danificada, é o excesso de peso, traz toda uma série de transtornos, né? Se tem é porque é fundamental ter todo esse controle. E o João está aí para comprovar, né, a importância de colaborar para fazer a nossa comunidade melhor. E falando nessa colaboração, tem todo esse lado empreendedor, que inclusive o faz ser um dos membros da CDL de Ermo, né, isso, atualmente. E pode falar um pouquinho dessa parte, mas a gente mostrar que tem também o social, né? Tem todo o engajamento na vida, não é simplesmente só o trabalho, mas também uma doação pela comunidade que o João também faz. É sempre engajado aí em várias causas sociais.
Isso, é verdade. Realmente, assim, como eu disse anteriormente, não é uma mentira, eu busco fazer o melhor para as pessoas também que estão ao meu redor. É natural que a gente pode acompanhar isso vendo os cargos, igual tu citou anteriormente, né? Então, a lista é longa. A gente atua ali, tem a questão da CDL, nós temos também no esporte. Sou diretor do time que está em primeiro lugar aí no Campeonato Municipal, só deixando, né? O time do despachante JJ, Canopus e INS. Aí nós temos também... Sou presidente do PP, no ERMO. A gente tem a questão... Sou vice-presidente do CONSEG também. Então, é divertido. É que devido a competência ali, o conhecimento que a gente vem tendo desde o início nesse segmento, não tenho por que eu não dividir isso com a comunidade, que é um pensamento que a gente vê na UFSC, entende? Não adianta ter o conhecimento para si. Mas é essa questão, porque faz parte. Eu vivo ali, igual a gente falou, também comentando das estradas ali, todos passam lá, Enfim, mas a questão é, a gente tem que, eu tenho isso para mim, que eu tenho que ajudar as pessoas, porque realmente eu tô ali, minha família tá ali, meus amigos estão lá, essas pessoas que estão ouvindo aqui, que são queridas nossas. Não adianta, no fim, meio que quase todo mundo é parente do ermo, tudo, a gente levar nossos, né, ancestrais e tudo mais. Enfim, a gente está ligado também às questões ali. Ajudei a organizar um mutirão de castração, estive aqui presente também, agradeço a oportunidade novamente de estar aqui, só relembrando. Mas eu estive aqui nessa questão da castração, que é importante. Eu acredito que é uma medida que a gente tem que frisar, né? Graças a Deus não temos assim tantas doenças, críticas, uma situação crítica que está o município, ou os municípios, mas a gente tem essa... Tem esse viés também de ajudar os animais, enfim. Mas a questão mais de organização, sabe? Eu não tenho nenhuma ONG, não tenho nada. Tô ali para ajudar, em questão da articulação e tudo mais. Enfim, teve episódios aí da questão de fibra ótica também, porque hoje nós não vivemos sem a internet. Acabou se tornando algo essencial, assim como, enfim, a energia e outras coisas. E não é diferente no interior, porque existiam estudantes, eu era um deles, sou empresário, moro no sítio, vivi boa parte da minha vida em cidade grande e não gosto. Gosto do sítio, gosto da tranquilidade, paz, ar puro que a gente tem ali, é realmente algo diferente. Nós vivemos num pedaço do céu, né? Por mais que Turvo não é uma Joinville ou uma cidade igual Vilhena, igual eu vivi, ou Ermo, mas assim, a gente vive numa cidade tranquila em relação a cidades maiores como Joinville, Florianópolis, enfim. E eu gosto disso. Gosto é gosto, né?
É que a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem, perceber essas belezas, que é um pouco do que você vivencia, né?
Isso.
Você está aqui, contempla toda a beleza que tem e tenta fazer a parte para manter essas belezas, manter toda a sociedade em harmonia. E eu acho que isso é algo bem importante, né? Porque tudo tem a sua beleza e é isso que é interessante de a gente destacar.
Isso, a questão, e daí só finalizando também ali o pensamento, que, poxa, eu era um estudante que estava, enfim, morando no interior, num sítio, e da mesma forma que tem os agricultores, que são empresários, naquele segmento, não, enfim, não tinham uma internet com a demanda que eles precisavam. Daí, enfim, retirei parte das minhas férias para levar, eu também não tenho empresa de internet, mas enfim, questão de organização, eu acredito nessa questão de que, enfim, se a gente tem o conhecimento, por que não fazer? Tirei parte das minhas férias, a gente levou fibra ótica para... Enfim, foram duas empresas que aceitaram essa proposta que eu levei, porque eu levei conversei com cada um, tem interesse? Tenho. Peguei o nome e tudo mais, levei adiante, tem essas pessoas que querem colocar a internet aqui. Porque, poxa, todos tinham essa demanda, precisavam disso. Então, também o pessoal lembra disso, desse episódio que eu também estive... presente, acho que foi nas redes sociais, acho que eu não vim aqui falando a respeito disso, porque realmente precisava.
E quando a gente fala também dessa parte de colaborar com o próximo, de várias vertentes e vários gostos, o João ainda é envolvido aí na Copa Game, né? Que é algo também muito presente. Quando fala em tecnologia, a gente também tem... É um esporte, é entretenimento, também é profissão, também é renda, também envolve aí... Muitas vezes as pessoas têm um olhar, é brincadeira. Mas é uma brincadeira que gera aí muita coisa no seu entorno.
Não, com certeza. É bom a gente ir para essa parte também, porque é um assunto delicado. Vou dizer por quê. A turma fica me cobrando. E assim, o evento, a Copa Nerd Sul e a Copa Colono, que foram as três edições que tiveram antes da pandemia, foi porque o pessoal pedia. João, faz, vamos fazer. A gente queria um campeonato que a gente não tem aqui na região, um campeonato nesse esporte. E fui, com a ajuda de todos eles aí, bem no início, né? Quando a gente começou, até quando eu comecei a empresa ali, foi com dinheiro emprestado. Peguei dinheiro emprestado da turma, comprei as coisas, vendi, paguei eles, enfim, eu não tive uma achei um saco de dinheiro lá, não. Então foi tudo trabalhado e com a ajuda dessas pessoas queridas ao nosso redor. E por que é um assunto delicado? Porque o pessoal está pedindo, a gente não pôde fazer por causa da pandemia, né? Nós todos passamos aí, acredito que umas dificuldades, né? Tivemos nossas perdas, né, familiares, amigos, e a gente tinha que respeitar esse momento de pandemia, porque foi algo mundial. Então a gente não pôde fazer. E agora, com essas, enfim, com essa contextualização que eu falei de tanta segmento, a parte da empresa, a gente não conseguiu fazer isso esse ano. E o pessoal cobra. A cada 2 semanas, um manda mensagem lá no grupo. Ah, e aí, vamos fazer, não vamos? Mas sim, rapaz, a gente vai fazer, tá? Fiquem tranquilos aí, esse ano vai rolar aí a 4ª edição da Copa Nerd Sul. E em breve teremos mais informações. A parte de comunicação visual está pronta e nós vamos fazer. E como tu disse, realmente é algo que movimenta o município, que traz, em questão de quantidade de competidores, nós somos os maiores aqui na região. O último evento foram mais de 95 competidores, veio gente inclusive de Imbituba jogar esse campeonato no Ermo. Então, assim, fora os pais, os avós, veio até os avós jogarem ali com os pequenos, com os adolescentes. Então, é um momento legal. É um momento para a família estar ali junto também nessa questão do campeonato. Então, vai ter. Em breve, mais informações. Eu acho que eu volto aí para fazer a propaganda da Copa. E é algo divertido, é algo legal.
E o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Turvo e Ermo, Moacir Cidade da Silva, mandou um recadinho aqui. Parabéns ao João Emanuel, um jovem empreendedor que está dando muito certo. Parabéns.
Obrigado, Moacir, você é um querido.
E faltando 11 minutos para as 14 horas, além de trabalhar muito, aí ser engajado com a comunidade, vai ficar faltando o lado também da parte de como se diverte o João Emanuel, que também gosta aí muito do turismo, que é sempre envolvido, e a gente falou das belezas, mas eu já vou deixando aqui os microfones abertos, porque a Josi já tinha adiantado. A gente ia falar e ia faltar tempo, dava para fazer vários programas. Já vou agradecendo. Muito obrigada por estar aqui conosco, conversando um pouquinho sobre sua vida.
Então, a parte de como eu me divirto, enfim, veio desde pequeno também. A gente morava na cidade, lá em Vilhena. Eu também, enfim, se tiver alguém de lá ouvindo, um abraço para vocês ali. Meu pai cuidava dos meus avós num sítio. E daí a gente, final de semana, eu, a mãe, o pai, a gente pegava a bicicleta, ia até no sítio, voltava a fazer lá seus 28 quilômetros. E, enfim, eu participava do Clube de Desbravadores também, que é como se fosse um clube de escoteiros. Então, enfim, fogueira ao ar livre, os tipos de fogueira, os tipos de nós, ordem unida, questão da disciplina. Então, assim, isso vem desde pequeno. E por que eu falei isso? Porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse pedaço de céu que a gente vive, com tantas belezas, tantos locais, não precisa se esforçar muito. Às vezes, na rodovia, vindo pro Turvo ou indo para Jacinto, é só olhar para cima que a gente tem todos os canyons ali. Aquela beleza grandiosa para a gente poder acompanhar, né? Uma das obras de Deus. Mas, enfim, o que eu gosto de fazer é a prática de trekking, de hiking, que são aquelas trilhas, né? Quando tanto bate e volta, quanto vai e acampa lá em cima. Quem me acompanha em grande parte, na maioria das vezes, é o meu tio Murialdo, na parte do Tributos ali do município.
E falando sobre o município, o prefeito Paulo está aqui mandando um abraço para você que está ligadinho na entrevista.
Grande Paulinho, um abraço, Paulinho. Não, só, né, aproveitar que o Paulinho mandou um abraço aí. Tem que elogiar a excelente administração do município. Ele sabe, todo mundo sabe que não é puxa-saquismo realmente. Estamos com inúmeras obras aí, enfim, ele ouve, não é à toa que ele está ouvindo a rádio, mas ouve as pessoas. Então, assim, Paulinho também acredita.
Ele é muito presente na comunidade, sim, ele sim. Também é como o João, está sempre aí envolvido, engajado com todos.
Ele e o Bafinho, são pessoas demais. Enfim, toda a equipe ali, também não tem que reclamar, dos secretários ali, estão junto da gente. Mas, enfim, a questão das trilhas, então, é o que eu gosto, é o que eu consigo fazer escapar, porque daí o pessoal não consegue me mandar mensagem porque não tem área. Então, para mim é perfeito, a gente vai. Uma das últimas que a gente fez foi em Siderópolis. Nós fomos um pouco mais distante daqui, foi 28 quilômetros, 14 de ida e 14 de volta no mesmo dia. E, enfim, aqui tantos outros, a gente tem o pessoal lá, o seu Zelindo, nós temos também o pessoal da Serra do Cará ali, que são sempre queridos com a gente. E é isso, o pessoal que vai ali de perto, que é mais perto da gente, conhece, sabe que eu gosto bastante dessa parte de estar na natureza, de cuidar dos bichinhos e fazer as trilhas. Mas lembrando que eu não sou guia turístico, tá? Não, por favor, não me manda mensagem querendo fazer guia. Eu não faço essa parte de turismo, é hobby mesmo. A gente tem um plano também. As coisas estão compradas, drone, gimbal, as câmeras, enfim. Pretendo fazer um filmmaker fazer um filme das belezas que a gente tem aqui em cima, das comunidades envolvendo, tá uma ideia aí amadurecida de tempos que a gente vem visitando, né? Os locais e trocando essa ideia com as pessoas, essas experiências. Então, em breve, a gente vai fazer um filme da nossa região daqui de cima, né? Tanto os acessos de Turvo, de Jacinto, enfim. É, não percam esse episódio aí. São os planos. Mas é isso.
Então, 7 minutinhos aí para as 14 horas. Muito obrigada pela sua participação, João. Com certeza a gente ainda vai ouvir falar muito e conversar bastante por aqui. Muito obrigada e muita alegria aí em seu caminho e sucesso.
Opa, igualmente. Obrigado.
E a gente tem aí mais um recadinho aqui. O Josué disse que o João é um cara excepcional, orgulho em ser seu amigo. E a gente fecha então a programação. Agradece a todos que acompanharam o nosso Clube do Ouvinte nesta semana.